Sim.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 12 de julho. É o dia da independência de São Tomé e Príncipe, foi em 1975. Hoje aqui na capital americana faz calor, 33 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é de Rob McLean. Começamos com as notícias internacionais. A NATO reitera apoio à Ucrânia, mas sem adesão. Prosseguem combates no Sudão e no Quénia, confrontos com manifestantes. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Siaste diz que quer eleições autárquicas.
Devíamos pressionar, toda a sociedade devia pressionar. Todo. E já lá vão tantos anos e até agora a situação não se concretiza. As autarquias não se concretizam.
A UNITA diz que vai dar metade dos seus subsídios à gente pobre. Há quem ponha isso em dúvida.
Vamos tornar público, vamos apresentar os relatórios. É um movimento público, não temos nada a esconder.
No princípio não queria esses valores incluir no orçamento nas rubricas. Agora quando recebem, porque aceita como é. É camalhão.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. E vamos começar em Vilnius, na Lituânia, onde o presidente Joe Biden está neste momento a falar no final da reunião da NATO. Biden acaba de dizer que o compromisso dos Estados Unidos com a Ucrânia e da NATO com a Ucrânia não serão abalados e que continuarão firmes. Os dirigentes da NATO reuniram-se hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no final da cimeira, reiterando o seu apoio à eventual adesão da Ucrânia à organização, mas sem fornecerem um calendário, como Zelensky tinha pedido. Numa declaração final, os países membros da NATO disseram que estarão em posição de fazer um convite à Ucrânia para se juntar à aliança quando todos os aliados concordarem e forem cumpridas todas as condições. Zelensky disse que, apesar da guerra, o seu país continua a efetuar reformas e agradeceu à NATO por esta organização ter abandonado um plano de ação que a Ucrânia deveria seguir antes de aderir. A cimeira acordou na formação de um Conselho Ucrânia-NATO com maiores poderes de decisão do que a anterior Comissão NATO-Ucrânia. Antes de se encontrar com Zelensky, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a resiliência e prontidão da Ucrânia são um modelo para todo o mundo, acrescentando que os Estados Unidos estão a fazer tudo para que a Ucrânia obtenha o que precisa. Por outro lado, os líderes do G7 tinham previsto para hoje anunciar um novo programa para fornecer segurança a longo prazo e apoio à Ucrânia. Na Ucrânia, as autoridades disseram que pela segunda noite consecutiva registou-se uma nova onda de ataques aéreos russos, incluindo drones de fabrico iraniano contra a capital do país. Um porta-voz militar disse que as defesas antiaéreas tinham destruído todos os alvos inimigos. Drones de fabrico iraniano tinham também atacado a cidade de Odessa. Na região de Kiev, destroços dos drones danificaram vários edifícios residenciais. Em Odessa, o governador disse que dois drones atingiram um edifício administrativo no porto e destroços tinham provocado um incêndio numa terminal de cereais e numa outra terminal portuária. O presidente russo Vladimir Putin diz que não tem planos para conversações com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que disse estar disposto a servir de mediador entre a Rússia e a Ucrânia. Erdogan tinha afirmado anteriormente ter convidado Putin a deslocar-se à Turquia, mas um porta-voz do Kremlin disse não haver planos para tal. O Ministério da Defesa russo diz, entretanto, que o grupo mercenário Wagner está a completar a entrega das suas armas às Forças Armadas russas. O Ministério disse que já foram entregues tanques, rockets e 2.500 toneladas de munições. No Quénia, a polícia disparou hoje gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes no bairro pobre de Matara, na capital. Há notícias de confrontos também na cidade portuária de Mombasa. A oposição prometeu continuar as manifestações, consideradas ilegais pela polícia, manifestações essas contra o aumento do custo de vida. Prosseguiam hoje os combates na capital sudanesa, Khartoum, onde o exército e as forças de apoio rápido continuavam a bombardear-se mutuamente com artilharia, isto em Omdurman e Bari. Há também notícias de violentos combates no estado de Kordofan Sul e no estado do Nilo Azul. A missão da ONU no Sudão avisou que ambas as partes fazem face a acusações de crimes de guerra. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, iniciou hoje no Quênia uma visita a 3 países africanos. Entidades oficiais dos 2 países assinaram 5 memorandos de entendimentos em zonas como tecnologia de informação, promoção de investimentos, pescas e produtos pecuários. Raisi vai se deslocar também ao Uganda e Zimbábue, numa deslocação que visa expandir as parcerias económicas do Irão, cuja economia está afetada por sanções americanas. No mês passado, Raisi visitou a América Latina, deslocando-se à Venezuela, Cuba e Nicarágua. Em Israel, as autoridades judiciais acusaram formalmente 2 colonos judeus de terrorismo. Um deles foi acusado de profanar uma mesquita e outro de incendiar uma casa durante uma onda de violência contra palestinianos. Os ataques contra propriedades palestinianas por centenas de colonos seguiram-se ao assassinato de 4 israelitas por elementos do grupo Hamas. Um dos acusados tem 30 anos e outro 22. Ao abrigo das acusações de terrorismo, ambas fazem face ao duplicar das suas penas se forem considerados culpados dos ataques mencionados. Vários membros do grupo libanês Hezbollah foram feridos hoje durante confrontos na fronteira com Israel, disse a agência Reuters, citando fontes de segurança libanesas. Não houve qualquer comentário por parte do Hezbollah, mas as autoridades militares israelitas disseram ter usado o que chamaram de uma arma não letal para afastar suspeitos que tentavam danificar a vedação de segurança na fronteira com o Líbano.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTE, apelou a uma campanha de pressão para que se aprove a lei das autarquias, afirmando que só as autarquias poderão garantir o desenvolvimento local. Um porta-voz criticou também algumas desculpas dadas pelo atraso. O Coco Mukuta tem os pormenores.
As críticas foram feitas esta quarta-feira em Luanda pelo secretário-geral da CIASTE, Dom Maurício Camuto, que, durante a conferência de imprensa de apresentação do programa da Semana Social, que acontece de 19 a 21 deste mês, apelou à sociedade angolana a unirem esforços para pressionarem os parlamentares para concluírem e aprovarem o pacote legislativo sobre as autarquias locais.
Devíamos pressionar e toda a sociedade devia pressionar, todo. Sabemos que por meio do processo autárquico, processo político autárquico, seria facilitada, aquilo que o Frei Júlio Candeeiro disse, a participação cívica dos cidadãos. É bom que os cidadãos participem no processo político, no processo de desenvolvimento, a partir das suas localidades. Que não haja somente um grupo que pense ser iluminado para levar o país avante. E estamos a ver onde é que nós chegamos por causa disso. Um pequeno grupo que pensa ter todas as soluções, não é? Como se tivesse uma varinha mágica para resolver tudo. Estamos a ver quem não consegue resolver.
Camuto explica que, a quadro da subida do presidente da República ao poder em 2017, foi dada esta garantia, mas 6 anos depois a situação continua na mesma.
E já lá vão tantos anos e até agora a situação não se concretiza. As autarquias não se concretizam. É claro que o povo se vai interrogando, as pessoas se vão interrogando. Há muitas especulações até chegar a esta que ouvimos na pergunta, não é? Se dizer ou de se interrogar se não terá medo o partido no poder em realizar, em concretizar as autarquias, medo ou risco de poder perder muitas posições. Pode ser isso, mas também tem-se apresentado também o argumento de que, primeiro, a questão da legislação não está concluída, é preciso terminar a legislação sobre as autarquias e depois que também há municípios, há localidades que não têm o desenvolvimento suficiente necessário para a realização destas autarquias. Bom, quanto a este argumento, eu digo que até é o nosso hábito de colocar a charrua à frente dos votos, não? Que disse justamente que, por meio do processo autárquico, poderíamos ajudar a levantar um pouco mais aquelas localidades que enfrentam grandes dificuldades, por meio do processo autárquico. Quando nós dissemos que há localidades que não têm desenvolvimento suficiente para a realização de autarquia, estamos a colocar a charrua à frente dos bois. Portanto, esse argumento não pega.
A Voz da América tentou o contacto com os parlamentares do MPLA, inclusive com o porta-voz do partido, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Vamos continuar em Luanda. Como noticiámos, o Parlamento aprovou recentemente um subsídio de instalação e de fim de mandato atualizado para os deputados, a que o grupo parlamentar da UNITA decidiu partilhar 50% do mesmo valor com o que diz ser as pessoas mais vulneráveis de todas as províncias do país. Mas isso levantou novas questões, nomeadamente saber-se como é que a UNITA vai fazer isso e qual a monitorização da sua promessa. A UNITA diz que vai informar quando começar a distribuir metade deste valor, que já identificou possíveis beneficiários e vai publicar relatórios dessa doação. Analistas ouvidos pela Voz da América dividem opinião sobre o gesto dos deputados do maior partido na oposição. Manuel José.
Está-se a chamar por círculos da sociedade angolana de subsídio milionário. Este atualizado recentemente para beneficiar os deputados da Casa das Leis do país. São no total 22 milhões e meio de kwanzas como subsídio de instalação atribuídos no início de cada mandato aos parlamentares, em que a UNITA resolveu doar metade deste valor para pessoas que sejam carenciadas de todas as províncias do território nacional. Liberty Chiaco, o líder do grupo parlamentar, explica que
todos os anos, em dezembro, o deputado recebe um bônus de Natal. Metade do bônus de Natal, os deputados, todo o grupo parlamentar da UNITA, juntam um fundo e realizam várias atividades de solidariedade. É o mesmo que faremos agora.
O chefe da bancada dos deputados da UNITA esclarece o público o alvo da sua doação.
Já identificamos todas as províncias, em todos os municípios, espaços críticos que precisam da nossa mão. Nós já visitamos postos médicos que não têm medicamentos, não têm material estável. Já visitamos escolas que os estudantes nem sequer têm carteiras, sentam sobre latas de leite nido. Já vimos escolas que nem sequer têm cobertura. Quando chove, as crianças são obrigadas a fugir, a regressar para as suas casas. Há um conjunto de infraestruturas que nós, de forma consciente, vamos ajudar a resolver essas situações.
Questionado sobre quem fiscalizar, o responsável da UNITA disse:
vamos tornar público, vamos realizar atividades, vamos apresentar os relatórios. É um movimento público, não temos nada a esconder.
Nós perguntamos como avaliava o gesto da UNITA ao sociólogo João Lucombonzato Zola. Diz que nada do que a UNITA fizer vai branquear o erro que cometeu ao aceitar este subsídio milionário.
Do princípio não queria esses valores incluídos no orçamento nas rubricas. Agora quando recebe, porque aceita como é? É camalhão. Como é que ele vai distribuir quando se incluir todo o pacote não aceitaram? Deveria rejeitar tudo de uma vez. Desde que rejeita sempre o orçamento, tipo camalhão.
É quem considera normal o gesto dos parlamentares da UNITA, desde que partilhem com aqueles que sejam de facto necessitados, é o analista social Tunga Alberto.
Ela também tem outro deputado que também ganha a mesma motivação, né? Do patriotismo. Quer dizer, falar do patriotismo não é toda a boca. Não vai ser um bom jeito.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. A Amnistia Internacional levou hoje a cabo em Lisboa, portanto, em capital portuguesa, uma vigília em frente à Embaixada de Angola para protestar contra a violência policial neste país. O Óscar Medeiros esteve lá.
João de Assunção Eliseu, 20 anos.
A vigília, promovida pela secção portuguesa da Amnistia Internacional, recordou as mais de uma dezena de vítimas mortais em manifestações populares nos últimos anos em Angola. Kenneth Domingos é estudante em Angola. Assistiu vários casos de violência policial contra manifestantes e lamenta a impunidade.
Esses casos a serem aumentados a cada dia e não haver ninguém a ser julgado. Então a tendência é sempre aumentar, porque a polícia sabe, vão matar e ninguém vai me fazer nada. As coisas vão ficar simplesmente assim. Então para que isso não volte a acontecer é que as pessoas que mataram alguém sejam julgadas. Então as pessoas vão ter a tendência de não fazer mais e agir conforme a lei.
Esta vigília pretende chamar a atenção da comunidade internacional para a onda crescente de violação dos direitos humanos em Angola.
João Lourenço, quando toma posse, dá um sinal de esperança para a liberdade de expressão e para a liberdade de manifestação e de pensamento. Pensávamos que íamos ter diversidade de pensamento e de expressão em Angola, mas nada disso está a acontecer. Continua tudo igual, os ativistas continuam a sofrer, até mesmo pessoas que não são ativistas. Na pandemia houve até crianças que foram assassinadas na rua pela brutalidade policial e que não são ativistas. Apenas saíram, tão simples quanto isto, para ir fazer recados de comprar açúcar ou arroz ao mercado.
O que mudou em Angola Eu sou motorista. Mas o carro é o mesmo. O carro é a repressão, é o roubo. E que neste momento aqui assim está piorando. Parece que a situação está pior do que antes, neste momento. Por isso mesmo, nós temos que dizer sempre não. Para haver mudanças, tem que haver tolerância. Não se pode prender alguém porque emite uma opinião sobre o roubo do erário público. É crime. Não se pode matar alguém porque expressa a sua opinião sobre aquilo que não vai bem em Angola, sobretudo as injustiças. É crime. Por isso mesmo, viemos aqui para dizer de que este crime tem que cessar.
Durante a vigília, em frente à representação diplomática angolana em Lisboa, foi lançada a petição que vai percorrer o mundo pela defesa dos direitos humanos em Angola.
No que diz respeito à liberdade de expressão, de manifestação e de respeito pelo pensamento do outro, mesmo que ele seja discordante do meu.
Os responsáveis da secção portuguesa da Amnistia Internacional prometem não baixar as armas pela defesa dos direitos humanos em Angola. Oscar Medeiros, a Voz da América, em Lisboa.
Angola, Zâmbia e a República Democrática do Congo, com a participação de várias empresas privadas, estão a avançar com urgência para reabilitar as ligações ferroviárias para permitir a exportação de minérios através do porto angolano do Lobito. Em vias de construção de melhorias está também a terminal de minérios desse porto. Mas a Voz da América soube que, após a transferência da concessão dos serviços ferroviários e da logística do suporte do corredor do Lobito, emergem receios quanto à capacidade da terminal de minérios face ao potencial do Congo Democrático e da Zâmbia, países que já terão manifestado preocupações nesse sentido. A solução, debatida pela Associação Industrial Angolana e entidades estrangeiras, pode passar por um parque mineraleiro na Baía Farta, também em Benguela, para depois ser erguido um ramal ferroviário para ligar o empreendimento à linha de caminhos de ferro. João Marcos.
Instalado no porto comercial do Lobito em 2014, fruto de um investimento de 522 milhões de dólares, o terminal tem capacidade para absorver 3 milhões de toneladas anuais, quando os concessionários tencionam ultrapassar as 20 milhões de toneladas de mercadoria pesada nos 30 anos de exploração. Ainda que nestas previsões, os suíços da Trafigura, os belgas da Vectoris e os portugueses da Mota Engil incluam bens agrícolas, industriais e pesqueiros, o presidente da AIA, José Severino, não tem dúvidas.
Terminamos a lei, já não pode ser no Lobito. Então, a hipótese é irmos para o sul da Baía Farta, onde sempre falamos que devia estar a refinaria, onde não há colisões, não há choques ambientais, porque não é uma zona que tenha densidade demográfica. E aí termos um parque mineraleiro para responder às preocupações que o Sr. Ministro de Transportes da Zâmbia e o Sr. Embaixador do Congo puseram espaço, Sr. Ministro. E eles querem investir nisso. Mais uma vantagem, não seria um investimento único nosso, deles também, para amanhã não lhes fugirem, porque vão querer rentabilizar o seu capital.
José Severino lembra que as projeções apontam igualmente para a produção de alumínio no mesmo município. A Baía Farta, com base numa barragem na província do Kwanza Sul.
E essa barragem ia fornecer energia ao Sumba, Porto Ambuim, ao Lobito, a Benguela e a Baía Farta e faziam alumínio. Infelizmente, naquela altura, problemas de interesses subjetivos nacionais, a estatua desistiu. Onde também ia fazer uma base de fertilizantes.
Okay.
E é aí que nós temos que fazer esse terminal. Porque esses terminais mineraleiros são tóxicos, precisam de eficiência, ok? Mas para tal, depois temos que fazer um ramal, por isso agora voltamos ao caminho de ferro.
A Zâmbia e a RDC, os chamados países encravados, vão exportar o seu minério pelo porto do Lobito, preferencialmente para a Europa e Américas, passando pela linha do CFB, que compreende as províncias de Benguela, Uambo, Bié e Moxico, numa extensão de 1.330 quilômetros. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Neste momento aqui, 13 horas e 20 minutos, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos falar da independência de São Tomé e Príncipe, todos estes anos depois. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira vamos ter um debate muito interessante. O nosso convidado é Borges Nhamir. Vamos falar sobre Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, sua extradição para os Estados Unidos, o potencial de revelações e o que pode significar isto para as autoridades moçambicanas. Manuel Chang está neste momento a caminho dos Estados Unidos depois de ter sido extraditado da África do Sul. E se quiser participar, pode enviar perguntas e comentários para 202-251-9466. Três empreitadas para solucionar o problema dos efeitos da seca nos municípios de Lubango, Chibia e Gambos foram recentemente apresentados publicamente na Huila pelo Gabinete para a Administração das Baías Hidrográficas do Cunene, Cubango e Covelai, adstrito ao Ministro da Energia e Águas. O Teodoro Albano diz-nos que algumas ONGs dizem que é preciso ter em conta o seu trabalho.
Os designados projetos Huila 1, Huila 2 e Huila 3 vão incidir, respectivamente, na investigação e aproveitamento das águas subterrâneas do aquífero da Chela do Lubango, construção da barragem do Nene e do Numpombo no rio Cacolovar e das obras associadas. Para o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, os projetos, que já têm financiamento assegurado, estão avaliados em 70 milhões de dólares.
Este é, grosso modo, o programa de combate à seca que nós temos estruturado para a província da Huila e, naturalmente, vamos levá-lo avante nos próximos anos, prevendo que até 2027 ele possa ser executado.
Reagindo ao programa para a mitigação da seca na Huila, o assistente de projetos da ADRA, Antena Huila e Namib, Anivaldo Pena, alerta para a necessidade das empreitadas terem em conta os projetos desenvolvidos pelas organizações governamentais em prol das comunidades locais.
Estamos aqui a falar das ONGs locais, que estão a ser subvencionadas pelo Fresan, que também detêm uma vasta experiência na introdução de sistemas de água dentro das comunidades, bem como valorizar os vários estudos que a Academia já realizou no tocante à mitigação dos efeitos da seca no sul do país.
O pastor evangélico Denis Eurico congratula-se com as iniciativas que visam aliviar a região das alterações climáticas, mas lembra que o país está cheio de programas que não passam de ideias.
Tem muita coisa escrita sobre o combate à seca. É muita coisa escrita. O que falta mesmo aqui é só pôr em prática. Temos boas ideias. O problema nosso mesmo é aplicar as ideias.
Gambo, Chibia, Umpate e algumas zonas do Lubango são os municípios que têm sofrido com as alterações climáticas nos últimos anos na província da Huila. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, a Taça da COSAFA, e com uma lição do futebol e da vida. Às vezes, ganha-se uma batalha, mas perde-se a guerra. Foi o que aconteceu a Moçambique e Angola, estiveram em ação hoje em jogos do Grupo C, que tinham que ganhar e ganharam. Angola bateu Lesoto por 4-2 e Moçambique ganhou às Maurícias por 1-0. Angola termina, portanto, com 4 pontos, Moçambique também com 4 pontos, Angola termina, portanto, em segundo lugar, atrás do Lesoto, mas estas vitórias não serviram para nada, porque passam os três primeiros dos três grupos e o melhor segundo classificado, que foi a Zâmbia, no grupo B, que ontem bateu as Seychelles por 4-2, fica assim no segundo lugar no grupo B com 6 pontos, portanto, Moçambique e Angola sem possibilidades de apanharem. Nas meias finais, vamos ter Malawi e Lesoto, e África do Sul, Zâmbia. Agora para a Copa de Ouro, Campeonato da América do Norte, Central e Caraíbas, hoje temos jogos da meia-final. Estados Unidos, Panamá e Jamaica, México. E nós temos que pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque ontem dissemos que os jogos eram ontem, não foram ontem, são hoje. Recordemos que na fase de grupos, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no seu grupo A, e depois nos quartos de final bateram o Canadá aos penaltis. O Panamá ficou em primeiro lugar no grupo C e depois eliminou os convidados do Qatar. Já a Jamaica ficou em segundo lugar no grupo A, com os mesmos pontos que os Estados Unidos, e depois nos quartos de final bateu a Guatemala por 1-0. O México ficou em primeiro lugar no grupo B e depois eliminou a Costa Rica. Quem ganhar hoje, portanto, Estados Unidos, Panamá e Jamaica, México, está na final, que é no domingo. E agora para o basquetebol, para o African Can. Moçambique teve pela frente o Ruanda num jogo de repescagem para os quartos de final. Perdeu, pelo que o Ruanda vai defrontar Angola amanhã. Nos outros jogos de quartos de final vamos ter Quénia-Marrocos, República Democrática do Congo contra a Nigéria e a Tunísia irá defrontar ou a Costa do Marfim ou o Mali. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, mas antes de terminarmos, o André Batista vai nos dizer que na segunda meia hora tem uma reportagem sobre a pequena e grande corrupção que continuam a dilacerar a população mais desfavorecida. André.
João António hoje é sapateiro de rua, mas há 23 anos tentou ser funcionário público, mas não conseguiu porque, segundo ele, alguém lhe pediu um suborno no valor que ele não tinha. A solução foi usar um passeio de comboio como seu local de trabalho.
Eu já entrei numa empresa para poder ter emprego. Acabaram por ter me dito que devia ter arranjado um dinheiro. Mas para a falta de dinheiro eu acabei arranjando outra maneira. A pessoa quando vai lá procura de um emprego, eu porque não tem nada. Praticamente é dito que tem que pagar 100 mil meticais ou 200 mil meticais para ver se arranja um emprego. O que não pode. Nós temos que combater essa parte ali.
O índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional colocou Moçambique no nível preocupante da corrupção. Localmente, a população entende que a corrupção está a rasgar o tecido social, segundo observa a estudante Elfina Zacarias.
E hoje em dia, tudo requer dinheiro. Sem dinheiro, não há nada. No caso de vaga para emprego, para concluir estudos nos hospitais, para poder ter bom atendimento, necessita de um bom valor. Partos, atendimentos como consulta, sim. Requer dinheiro, sim.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Mama é, mama o, mama é, dolo muito. Mama é, mama o, mama é, pena muito. Mama é, mama o.
Washington, Voz da América, 13 horas 28 minutos. Dentro de 2 minutos está aqui o Álvaro Lugero de Andrada para mais uma hora de emissão. E, portanto, nós vamos nos despedir para já. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Mama é, mama o. Mama e dolo muto, mama e mama o, mama e pena muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, dolo muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, pena muto. Oh oh, mama e mama o. Mama e dolo muto, mama e mama o, mama e tena muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, dolo muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, tena muto. Oh oh, mama e mama o. Mama e dolo muto, mama e mama o, mama e pena muto. Moku di ki flanon ka fika kudeswe, Moku Antônio, fla nunca fica com desô. Moku Alex, fla nunca fica com desuê. Moku Neguinho, fla.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, neste 12 de julho, dia da independência de São Tomé e Príncipe, foi há 48 anos. São 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assegura a produção. Aqui aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão: NATO reitera apoio à Ucrânia, mas sem adesão por agora. No Quênia, polícia e opositores entram em confrontos. Antigo ministro moçambicano Manuel Chang chega no final da tarde aos Estados Unidos para enfrentar a justiça e falaremos da pequena corrupção em Moçambique. Cidadão guineense acusa responsável da segurança da presidência pelo seu sequestro e espancamento. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos também esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser contactar a Voz da América por telefone, o nosso número de WhatsApp está disponível. Mais 202-251-9466. Mas antes de irmos à atualidade dos países africanos de língua portuguesa, vejamos as notícias que marcam a atualidade mundial com João Santa Rita.
Dirigentes da NATO reuniram-se hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no final de uma cimeira na capital da Lituânia, reiterando o seu apoio à eventual adesão da Ucrânia à organização, mas sem fornecerem um calendário como Zelensky tinha pedido. Numa declaração final, os países membros da NATO disseram que estarão em posição de fazer um convite à Ucrânia para se juntar à aliança quando todos os aliados concordarem e forem cumpridas todas as condições. A cimeira acordou na formação de um Conselho Ucrânia-NATO com maiores poderes de decisão do que a anterior Comissão NATO-Ucrânia. Entretanto, na Ucrânia, as autoridades disseram que pela segunda noite consecutiva registou-se uma nova onda de ataques aéreos russos, incluindo drones de fábrica iraniano contra a capital do país. Drones de fábrica iraniano foram também usados com ataque à cidade de Odessa. Em Odessa, o governador disse que dois drones atingiram um edifício administrativo no porto e destroços tinham provocado um incêndio numa terminal de cereais e numa outra terminal portuária. O presidente russo Vladimir Putin não tem planos para conversações com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que disse estar disposto a servir de mediador entre a Rússia e a Ucrânia, disse a agência de notícias TASS. Erdogan tinha afirmado anteriormente ter convidado Putin a deslocar-se à Turquia, mas um porta-voz do Kremlin disse não haver planos para tal. O Ministério da Defesa russo disse, entretanto, que o grupo mercenário Wagner está a completar a entrega das suas armas às forças armadas russas. No Quênia, a polícia disparou hoje gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes no bairro pobre de Matare, em Nairobi. Há notícias de confrontos também na cidade portuária de Mombasa. A oposição prometeu continuar as manifestações, consideradas de ilegais pela polícia, manifestações essas contra o aumento do custo de vida. Prosseguiam hoje os combates na capital sudanesa, Khartoum, entre o exército e as forças de apoio rápido, com bombardeamentos de artilharia em Omdurman e Bari. Há também notícias de violentos combates no estado de Kordofan Sul e no estado do Nilo Azul. A missão da ONU no Sudão avisou que ambas as partes fazem face a acusações de crimes de guerra. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, iniciou hoje no Quênia uma visita a três países africanos. Entidades oficiais dos dois países assinaram 5 memorandos de entendimentos em zonas como tecnologia de informação, promoção de investimentos, pescas e produtos pecuários. Raisi vai deslocar-se também ao Uganda e Zimbábue. Em Israel, as autoridades judiciais acusaram formalmente dois colonos judeus de terrorismo. Um deles foi acusado de profanar uma mesquita e outro de incendiar uma casa durante uma onda de violência contra palestinianos. Os ataques contra propriedades palestinianas por centenas de colonos seguiram-se ao assassinato de 4 israelitas por elementos do grupo Hamas. Um dos acusados tem 30 anos de idade, o outro 22.
ao abrigo das acusações de terrorismo, ambos fazem face ao duplicar das suas penas se forem considerados culpados dos ataques mencionados.
Depois das notícias internacionais com João Santa Rita, vamos começar agora a parte das reportagens nos países africanos de língua portuguesa em São Tomé e Príncipe, onde os cidadãos assinalam hoje, 12 de julho, 48 anos de independência. O país, no entanto, enfrenta muitos desafios e há certos setores que perguntam para que valeu a libertação do país. Óscar Medeiros.
Adélcio Costa é jovem ativista social, membro do auto-intitulado Grupo de Resistência de São Tomé e Príncipe.
Qual é o resultado da independência? Nós não estamos contra a independência, mas nós estamos a querer pôr todo o povo a refletir as consequências que nós temos tido com a nossa independência. Hoje nós podemos dizer que são 48 anos de desgovernação, 48 anos de corrupção, 48 anos de um país que está envelhecido. Infraestrutura não existe, 48 anos de políticos que usam a política, usam o Estado para se enriquecer, 48 anos de vidas destruídas no sistema de saúde que não satisfaz a saúde do povo santomense, 48 anos de jornalismo que está ligado à corrupção, a favorecimento do governo, 48 anos de muitas outras coisas que você e eu sabemos.
O sentimento de frustração e desilusão é generalizado passados 48 anos da independência nacional.
Nós estamos perante um país que as pessoas estão a abandonar, você se reparar, há um abandono silencioso. O povo de Santo Tomé está desistido, Santo Tomé, não há esperança. O povo está saindo para Portugal com um sentimento de raiva. E os que estão a ficar aqui cada dia mais na pobreza, por isso nós queremos refletir um país melhor.
Gerações pós e antes independência não se conformam com a degradação da situação socioeconómica do país. Filinto Costa Alegre, antigo líder da Associação Cívica, um dos movimentos políticos envolvidos no processo de libertação nacional, lamenta a destruição dos propósitos da independência em 1975.
O que prevalece são interesses individuais, interesses de grupo, que muito pouco têm a ver com interesses de São Tomé e Príncipe. Estamos numa partidocracia e quando se institui isto, quando se institui uma partidocracia, grande parte da população fica de fora, porque só são cidadãos, ou são cidadãos de primeira, os membros desse partido. Se eu vejo hoje, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, os cargos de direção do país, põe-se lá as pessoas que irão fazer aquilo que o dirigente do partido mandava fazer, sem se olhar para a competência.
Filinto alerta para a necessidade de repensar São Tomé e Príncipe.
Está-se a pensar em desenvolver São Tomé e Príncipe. Não se discute um problema essencial, que é a pequenez do país. Temos um presidente da República, temos um primeiro-ministro, temos não sei lá quantos ministros, temos não sei lá quantas embaixadas, temos a polícia que temos o exército, temos não sei lá quê, temos como se fôssemos um país normal. Não somos. E depois não produzimos. Porquê? Porque os países que têm isso tudo têm recursos para sustentar tudo isso.
O antigo dirigente da Cívica também defende novas atitudes na forma como o país lida com os parceiros internacionais.
Assumirmos que nós somos o centro de nós mesmos. E só isso é que nos leva à definição de políticas de desenvolvimento autónomas, que não sejam ditadas de fora.
Óscar Medeiros, Voz da América, em São Tomé e Príncipe, no dia em que o país celebra 48 anos de independência.
Na última hora desta emissão, teremos uma agenda africana hoje especial sobre a situação em São Tomé e Príncipe e os desafios do país. Entretanto, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, está a caminho dos Estados Unidos, depois de ter sido entregue às autoridades americanas em Joanesburgo pelo governo sul-africano na manhã desta quarta-feira. Uma nota do Ministério da Justiça e dos Serviços Correcionais da África do Sul informou que ele foi entregue com sucesso às autoridades. O avião saiu por volta das 10 horas e 46 minutos de Joanesburgo e ele deverá chegar no início da noite em Nova York. E à chegada, irá para uma prisão federal, onde vai aguardar a primeira audiência, que por agora está marcada para acontecer em outubro. Ele estava preso desde dezembro de 2018, a pedido da justiça americana, e acusado de defraudar investidores americanos que compraram títulos, que em princípio se destinavam a um projeto de proteção da costa moçambicana e desenvolvimento da pesca do atum, no conhecido caso das dívidas ocultas. O advogado de Chang, Adam Ford, aqui em Nova York, disse à Voz da América que vai já pedir o arquivamento do processo porque os Estados Unidos há muito desistiram deste caso, segundo a ótica dele. Um assunto que nós estamos a acompanhar. Mais informações na nossa página voaportugues.com. Da grande corrupção, como o caso das dívidas ocultas, vamos falar da pequena corrupção que também dilacera, principalmente a população mais desfavorecida, que se vê forçada a se encaixar na teia criminal para sobreviver. Apesar das autoridades da província de Manica, em Moçambique, apresentarem números que revelam um combate maior, mais processos crimes foram abertos contra dirigentes públicos e polícias, mas o fenómeno está presente. André Batista, desde Chimoio.
João António hoje é sapateiro de rua, mas há 23 anos tentou ser funcionário público, mas não conseguiu porque, segundo ele, alguém lhe pediu um suborno no valor que ele não tinha. A solução foi usar um passeio de Chimoio como seu local de trabalho.
Eu já entrei numa empresa para poder ter emprego. Acabaram por ter me dito que devia ter arranjado um dinheiro, mas pela falta de dinheiro eu acabei arranjando outra maneira. A pessoa quando vai lá para o emprego é porque não tem nada. Basicamente é dito que tem que pagar 100 mil meticais ou 200 mil meticais para ver se arranja um emprego, porque não pode. Nós temos que combater essa parte ali.
O índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional colocou Moçambique no nível preocupante da corrupção. Localmente, a população entende que a corrupção está a rasgar o tecido social, segundo observa a estudante Elfina Zacarias.
E hoje em dia, tudo requer dinheiro. Sem dinheiro, não há nada. No caso de vaga para emprego, para concluir estudos nos hospitais, para poder ter bom atendimento, necessita de um bom valor. Partos, atendimentos como consulta, sim, requer dinheiro, sim.
Outra estudante, Delfina Chocolate, diz que a corrupção está exagerada.
E hoje em dia a corrupção está exagerada. Antes nós estamos a estudar, mas depois de terminarmos de estudar, para ter emprego, sem dinheiro, você não terá emprego. Vagas, você não terá, mas existem vagas, mas você sem dinheiro não terá vagas.
Nas celebrações de 11 de julho, Dia Africano Anticorrupção, o diretor do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Manica, Cristóvão Mondlane, diz que no primeiro semestre deste ano, vários servidores públicos do setor da Polícia, Educação, Saúde e Segurança Social envolveram-se em casos de corrupção.
De janeiro a junho de 2023, na área repressiva, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Manica registrou 75 processos que, acrescidos aos 45 transitados do ano 2022, fizeram o total de 120 processos tramitados.
Já o especialista em políticas públicas e gestão com enfoque na governação doméstica, Pedro Guilis, diz que a sociedade precisa fazer mais para travar este mal.
A corrupção não é em si a causa ou o problema, mas sim a manifestação de uma degradação, de uma degeneração de valores ético e morais que nós designamos de integridade.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na semana passada, a Voz da América noticiou que um cidadão de Guiné-Bissau foi sequestrado e espancado. Agora, Amadou Oula Embalo veio a público acusar o responsável da segurança da presidência pelo seu espancamento. Marla Salé tem uns detalhes.
Amadou Oula Embalo, vítima de rapto e espancamento no passado dia 26 de junho, denunciou que foi espancado a mando do chefe de segurança da Presidência da República, Tcherno Barry Cherninho. Numa conferência de imprensa na Casa dos Direitos ontem, ele contou que uma dezena de homens vestidos à paisana ordenaram que os acompanhasse, sem detalhes sobre para onde iriam. Amadou Oula Embalo revelou que foi levado num carro de cabine dupla branca, de vidros escuros, com matrícula senegalesa e com vários homens armados, para as imediações de Quinhamel, onde o espancaram com uma arma, paus, tubo e picadas de cano de arma nos pés.
Falando com esse aviso, próxima vez, ainda quebra a mão, o pé.
Disseram-me que era apenas um aviso. Da próxima vez, vão a partir os braços e os pés. E, por último, perguntaram-me se eu teria um recado para o Cherninho. Tcherno Barry, chefe de segurança do Presidente da República. Respondi, deem a ele os meus cumprimentos. Eu já morri.
O segundo vice-presidente da Liga dos Direitos Humanos, Vitorino Indec, classificou na altura de feia e vergonhosa a conduta de violência dos direitos humanos, de cometer crimes, raptar, sequestrar, despancar e humilhar, o que consequentemente consubstancia crime na lei guineense. Vitorino Indec exigiu que haja justiça, não apenas neste caso específico, mas também nos demais e nos últimos anos. O vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos defendeu uma investigação conclusiva que permita identificar os autores materiais e morais para que sejam responsabilizados pelos seus atos. As autoridades governamentais ainda não reagiram à acusação.
Em Angola, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe se hasta por hoje a uma campanha de pressão para que o Parlamento aprove a lei das autarquias, porque, segundo os bispos, só elas podem garantir o desenvolvimento local. Um porta-voz da conferência criticou também algumas desculpas dadas para justificar o atraso na implementação do poder local. Desde Luanda, Coco Mukuta.
As críticas foram feitas esta quarta-feira em Luanda pelo secretário-geral da CIAST, Dom Maurício Camuto, que durante a conferência de imprensa de apresentação do programa da Semana Social, que acontece de 19 a 21 deste mês, apelou à sociedade angolana a unirem esforços para pressionarem os parlamentares para concluírem e aprovarem o pacote legislativo sobre as autarquias locais.
Devíamos pressionar e toda a sociedade devia pressionar. Porque sabemos que por meio do processo autárquico, processo político autárquico, seria facilitada, aquilo que o Frei Júlio Candeeiro disse, a participação cívica dos cidadãos. É bom que os cidadãos participem no processo político, no processo de desenvolvimento, a partir das suas localidades. Que não haja somente um grupo que pense ser iluminado para levar o país avante. E estamos a ver onde é que nós chegamos por causa disso. Um pequeno grupo que pensa ter todas as soluções, não é? Como se tivesse uma varinha mágica para resolver tudo. Estamos a ver que não consegue resolver.
Camuto explica que, a quando da subida do presidente da República ao poder em 2017, foi dada esta garantia, mas 6 anos depois a situação continua na mesma.
Já lá vão tantos anos e até agora a situação não se concretiza. As autarquias não se concretizam. É claro que o povo se vai interrogando, as pessoas se vão interrogando. Há muitas especulações até chegar a esta que ouvimos na pergunta, não é? Se dizer ou de se interrogar se não terá medo o partido no poder em realizar, em concretizar as autarquias, medo ou risco de poder perder muitas posições. Pode ser isso, mas também, tem-se apresentado também o argumento de que, primeiro, a questão da legislação não está concluída, é preciso terminar a legislação sobre as autarquias e depois que também há municípios, há localidades que não têm o desenvolvimento suficiente necessário para a realização destas autarquias. Bom, quanto a este argumento, eu digo que até é o nosso hábito de colocar a charrua à frente dos bois, não? Que disse justamente que, por meio do processo autárquico, poderíamos ajudar a levantar um pouco mais aquelas localidades que enfrentam grandes dificuldades, por meio do processo autárquico. Quando nós dissemos que há localidades que não têm desenvolvimento suficiente para a realização de autarquia, estamos a colocar a charrua à frente dos bois. Portanto, esse argumento não pega.
A Voz da América tentou o contacto com os parlamentares do MPLA, inclusive com o porta-voz do partido, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
Nos Estados Unidos estamos em ano pré-eleitoral. Cidadãos de 18 anos de idade, da geração Z, poderão votar nas eleições presidenciais pela primeira vez em 2024. A Voz da América entrevistou vários jovens adultos sobre os temas políticos e jurídicos que consideram importantes. Bárbara Ferreira Santos tem a reportagem.
A geração Z, atribuída a pessoas nascidas por volta de 1996, é um grupo mais racial e etnicamente diverso do que as gerações anteriores. Como jovens adultos, os Zoomers, como são conhecidos coloquialmente em inglês, tendem a se inclinar para a política liberal, mas não constituem um grupo monolítico. O economista político Brian A. Marks falou com a Voz da América via Skype.
A geração Z tende a colocar a afiliação partidária de lado e a concentrar-se em temas políticos em particular.
Estudantes universitários que poderão votar nas eleições presidenciais de 2024 dizem que estão de olho em como os políticos reagem a uma série de decisões conservadoras do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, incluindo aquelas sobre direito ao aborto e vagas de admissão em faculdades. Emily Daly define as suas visões políticas como sendo do centro. Da forma que está agora, estamos a ser empurrados para 100, 150 anos atrás por causa de temas como o aborto, como a lei Roe versus Wade, ação afirmativa e restrições a direitos da comunidade LGBTQ. Preston Raven, estudante do segundo ano de jornalismo em Austin, Texas, está de acordo com a recente decisão do tribunal de acabar com as admissões de acordo com raça nas faculdades.
Eles devem analisar a sua inscrição e basear-se nisso, não por causa da raça. Mesmo sendo uma pessoa de cor, acho que todos devem ser iguais.
Os direitos das mulheres e as políticas econômicas também podem influenciar o voto de Elizabeth Andrews, estudante universitária. Definitivamente, os direitos ao aborto concentraram a minha atenção no passado e os empréstimos estudantis, é claro. É muito cedo para se dizer, no entanto, se o voto da geração Z pode ter impacto nos resultados das eleições gerais de 2024 e para que lado. Andra Gillespie, professora associada de ciência política na Emory University, falou com a Voz América via Skype.
Um jovem de 20 anos versus um de 45 anos, o de 45 anos terá uma probabilidade maior de votar apenas porque tem o hábito. E entendo um pouco melhor como a política funciona.
Enquanto ponderava sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal, a estudante Oishi Mukhopadhyaya, de 20 anos de idade, se perguntou sobre a participação geral da geração Z nas urnas no ano que vem.
Definitivamente vou votar, mas creio que é um assunto que nos divide. Tenho alguns colegas que acreditam que o voto não conta.
O que os políticos podem fazer para mudar essa percepção? Robert Destro é professor de Direito na Universidade Católica da América.
O que se deve fazer é sentar-se e conversar-se com os eleitores da geração Z. Se os ouvirmos, eles vão nos dizer o que os preocupa.
Os analistas políticos dizem que os eleitores da geração Z também necessitam de orientação sobre como se recensear à medida que começam a se familiarizar com o processo de eleição presidencial nos Estados Unidos.
Vamos agora para a região africana do Sahel, onde ministros de 8 países estão reunidos na capital dos Camarões à procura de um acordo que ponha fim aos conflitos entre agricultores e pastores nómadas. Eles dizem que o movimento sazonal de gado do Sahel para o norte está a alimentar esses confrontos entre as comunidades e defendem um esforço para a manutenção da paz. Ana Guedes.
Os ministros africanos da Transumância Transfronteiriça, ou Movimento Sazonal de Gado, afirmam que a prática está a ameaçar os recursos e a alimentar os conflitos entre agricultores e pastores. A reunião de quarta-feira em Yaoundé incluiu ministros dos Camarões, República Centro-Africana, Tchad, República Democrática do Congo, Níger, da Nigéria, do Sudão do Sul e do Sudão. Segundo os ministros, nos últimos 20 anos, os confrontos entre as comunidades da região do Sahel aumentaram de 30 por ano para mais de 200, com cerca de 800 mortes só na República Centro-Africana. A União Africana afirma que a pastorícia transfronteiriça na República Centro-Africana, uma das mais afetadas, é praticada por pastores dos Camarões, do Tchad, do Sudão do Sul e do Sudão. O ministro da Pecuária dos Camarões, que tem apenas o nome Tiger, foi o anfitrião da segunda conferência internacional sobre o assunto. A Taiga diz que o roubo de gado, banditismo, os assaltos, os conflitos entre agricultores e pastores, a pressão sobre os recursos naturais e os conflitos intercomunitários e muitos outros incidentes de atividades de transumância não recebem a devida atenção dos governos africanos, das organizações internacionais e das comunidades. Os ministros disseram que vários milhares de civis deslocados pelo conflito ainda não foram reinstalados. A Taiga disse que uma tarefa imediata para os 8 países era estabelecer zonas tampão e proteger os corredores existentes para salvaguardar os meios de subsistência dos 270 milhões de pastores africanos. Jafap Kasimbo, nascido no Quênia, trabalha como blog regional da África Oriental, o IGAD. Kasimbo diz que os membros do IGAD, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Uganda encontraram formas de reduzir os confrontos.
A nossa região elaborou um protocolo sobre transumância para regular e facilitar a mobilidade transfronteiriça de gado e dos pastores para acederem à água e às pastagens, e até para permitir que os países efetuem vacinações conjuntas e promovam a criação de gado pelas comunidades pastoris.
A conferência de Yaoundé, que durou 3 dias e terminou esta quarta-feira, apela a operações de manutenção de paz para reduzir os conflitos crescentes entre os pastores. O alemão Christian Ruck participou na conferência em representação da parceria florestal da Bacia do Congo, um dos seus fundadores. Segundo ele, a região africana do Sahel precisa de policiar melhor os agricultores e os pastores para evitar confrontos, mas também fornecer mais recursos às comunidades.
Foi uma declaração de desenvolvimento e defesa, porque é também uma questão de segurança. Queremos transformar esta declaração em planos de ação, não apenas em discursos. Precisamos de furos de água, estações veterinárias, muita coisa relacionada com a informação para os pastores. Onde é que está a chuva? Onde é que vai estar a chuva? O mais importante é a educação para as pessoas com vista a mitigar os efeitos da transumância.
A conferência foi iniciada em 2022 com o apoio da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDAW, e a Comissão Florestal da África Central.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, a Taça da COSAFA, e com uma lição do futebol e da vida. Às vezes, ganha-se uma batalha, mas perde-se a guerra. Foi o que aconteceu a Moçambique e Angola, estiveram em ação hoje em jogos do Grupo C, que tinham que ganhar e ganharam. Angola bateu o Lesoto por 4-2 e Moçambique ganhou as Maurícias por 1-0. Angola termina, portanto, com 4 pontos, Moçambique também com 4 pontos. Angola termina, portanto, em segundo lugar atrás do Lesoto, mas essas vitórias não serviram para nada porque passam os 3 primeiros dos 3 grupos. E o melhor segundo classificado, que foi a Zâmbia, no grupo B, que ontem bateu as Seychelles por 4-2, fica assim no segundo lugar no grupo B com 6 pontos, portanto, Moçambique e Angola sem possibilidades de apanharem. Nas meias finais vamos ter Malawi, Lesoto e África do Sul, Zâmbia. Agora para a Copa de Ouro, o Campeonato da América do Norte Central e de Caraíbas. Hoje temos jogos da meia-final, Estados Unidos-Panamá e Jamaica-México. E nós temos que pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque ontem dissemos que os jogos eram ontem, não foram ontem, são hoje. Recordemos que na fase de grupos, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no seu grupo A, e depois nos quartos de final bateram o Canadá aos penaltis. O Panamá ficou em primeiro lugar no grupo C e depois eliminou os convidados do Qatar. Já a Jamaica ficou em segundo lugar no grupo A, com os mesmos pontos que os Estados Unidos, e depois nos quartos de final bateu a Guatemala por 1-0. O México ficou em primeiro lugar no grupo B e depois eliminou a Costa Rica. Quem ganhar hoje, portanto, Estados Unidos, Panamá e Jamaica, México, está na final, que é no domingo. E agora para o basquetebol, para o African Can. Moçambique teve pela frente o Ruanda num jogo de repescagem para os quartos de final. Perdeu, pelo que o Ruanda vai defrontar Angola amanhã. Nos outros jogos de quartos de final vamos ter Quénia-Marrocos, República Democrática do Congo contra a Nigéria, e a Tunísia irá defrontar ou a Costa do Marfim ou o Mali.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E é já na sexta-feira que Borges Namir, investigador moçambicano, vai analisar a extradição para os Estados Unidos do Manuel Chang. Ele vai responder por corrupção aqui na Justiça Americana. Está neste momento a viajar para Nova Iorque. Portanto, já sabe, sexta-feira, aqui África Agora, na Voz da América. E dentro de 30 segundos estaremos para a terceira meia hora desta emissão. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, dia 12 de julho, o aniversário mais da independência de São Tomé e Príncipe. Parabéns a todos. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sahilo. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe, no nosso retransmissor local. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se também a nós através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E para contactos, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. Principais títulos desta emissão: NATO reitera apoio à Ucrânia, mas sem adesão à Aliança Atlântica. No Quênia, 6 mortos em confrontos entre a polícia e manifestantes da oposição. Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral prorroga missão militar na província moçambicana de Cabo Delgado. Dia de mais um aniversário da independência de São Tomé e Príncipe é tema da agenda africana mais à frente. Mas antes, os chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, decidiram prorrogar o prazo da missão militar da organização regional que apoia Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Numa nota, a Troika acrescenta que, além de consolidar as conquistas alcançadas, a decisão visa facilitar o regresso seguro das populações que foram obrigadas a fugir devido ao conflito naquela província e preparar também os territórios reconquistados e um plano de ação a ser implementado após a retirada da SAMIM. Na semana passada, a Voz da América noticiou que um cidadão da Guiné-Bissau foi sequestrado e espancado. Agora, Amadou Oulé Embalo veio a público acusar o responsável da segurança da presidência pelo seu espancamento. Mayra de la Salette tem os detalhes.
Amadou Oulé Embalo, vítima de rapto e espancamento no passado dia 26 de junho, denunciou que foi espancado a mando do chefe de segurança da presidência da República, Tcherno Barry Tcherninho. Numa conferência de imprensa na Casa dos Direitos ontem, ele contou que uma dezena de homens vestidos à paisana ordenaram que os acompanhasse, sem detalhes sobre para onde iriam. Amadou Oulé Embalo revelou que foi levado num carro de cabine dupla branca, de vidros escuros, com matrícula senegalesa e com vários homens armados, para as imediações de Quinhamel, onde o espancaram com uma arma, paus, tubo e picadas de cano de arma nos pés.
Falando com esse aviso. Próxima vez, ela quebra a mão, o pé.
Disseram-me que era apenas um aviso. Da próxima vez, vão a partir os braços e os pés. E, por último, perguntaram-me se eu teria um recado para o Tcherninho. Tcherno Barry, chefe de segurança do Presidente da República. Respondi, deem a ele os meus cumprimentos. Eu já morri.
O segundo vice-presidente da Liga dos Direitos Humanos, Vitorino Indec, classificou na altura de feia e vergonhosa a conduta de violência dos direitos humanos, de cometer crimes, raptar, sequestrar, despancar e humilhar, o que consequentemente consubstancia crime na lei guineense. Vitorino Indec exigiu que haja justiça, não apenas neste caso específico, mas também nos demais que têm acontecido nos últimos anos. O vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos defendeu uma investigação conclusiva que permita identificar os autores materiais e morais para que sejam responsabilizados pelos seus atos. As autoridades governamentais ainda não reagiram à acusação.
Agenda africana. Desafios de um Continente, em análise na Voz da América.
Doze de julho de 1975, 12 de julho de 2023. 48 anos, a idade de São Tomé e Príncipe como país independente. Bem-vindo a esta emissão da Agenda Africana, em que iremos abordar mais um aniversário, mais uma celebração da independência de São Tomé e Príncipe, que, segundo observadores e analistas políticos, encontra-se numa encruzilhada, aliás, como vários outros países africanos que já aproximam-se dos 50 anos como país independente e outros com mais de 60 anos. No entanto, uma crítica feita a vários desses países é o facto de as lideranças apenas terem substituído, na maioria dos casos, as lideranças coloniais. Há um grito por reformas, há um grito por ruptura, não quanto ao estatuto de país independente, não quanto ao regime democrático em vigor na esmagadora maioria dos países africanos, mas sim na prática política. Nesta edição, eu falo com Carlos Barros Tini e Gelson Bahia, dois juristas, analistas da situação política em São Tomé e Príncipe, com opinião própria, que fazem uma radiografia do ponto em que se encontra o país no momento em que jovens procuram a imigração por falta de oportunidades. Na edição de hoje do Washington Fora de Horas, da Voz da América, eu falei com Carlos Barros Tini. Ele é jurista, docente e também ativista. E comecei por lhe perguntar como é que ele situa São Tomé e Príncipe neste momento de muitas incertezas, de muitas dúvidas.
É verdade, e nós hoje celebramos 48 anos da independência. Eu devo dizer que esta celebração é um misto de tristeza, de esperança moribunda. Todavia, eu penso que, face ao nível de descrença que cada vez tende a aumentar, eu penso que é preciso nós separarmos o processo da independência em dois momentos. Eu já vou responder objetivamente a sua questão, mas deixa-me só contextualizar aquilo que eu entendo que deve servir de mote para a nossa conversa. Bom, então eu dizia que temos que separar o processo da independência em dois momentos. Há um momento em que o processo da independência, na minha perspectiva, foi útil, foi válido. Aliás, é sempre bom nós sermos independentes, comandarmos nossos destinos. Todavia, hoje, volvidos os 48 anos da independência de São Tomé e Príncipe, temos que ser coerentes e corajosos e assumir que os sonhos e os propósitos que estiveram na base do processo da independência falharam. E é preciso nós fazermos alguma coisa para que haja uma mudança. Bom, o que eu quero com isto é dizer: eu sou apologista que nós chegamos a um tempo em que temos que fazer rotura. É preciso que haja uma rotura. Aliás, se andares aqui na rua de São Tomé e Príncipe, grande parte das pessoas já dizem que a colonização mantém. Só que, desta vez, não é o colono, e permita-me a expressão, não é o colono branco, mas há uma colonização de preto para com o preto. E, portanto, nós precisamos de mudar este estado de coisa. Então, eu dizia que defendo a ruptura. É preciso nós fazermos uma ruptura com o passado. E esta ruptura, na minha lógica, passa pela reforma do próprio Estado. O Estado santomense precisa de ser reformado. Eu tenho me perguntado, faz sentido nós termos todo este aparelho de Estado gordo, enorme, que não produz e que só existe para gerar, portanto, despesas? Faz sentido a atual divisão administrativa de São Tomé e Príncipe com distritos, quando nós, na minha lógica, poderíamos apenas dividir em três zonas: zona norte, zona centro e zona sul. É, portanto, um conjunto de coisas que na minha lógica não fazem sentido.
Uhum.
E deixa-me só dizer que, e já termino, há uma corrente que está a surgir, uma corrente, os mais conservadores poderão chamá-la de os mais radicalistas, mas eu os compreendo. O projeto da independência não tem estado a dar resultado. E, portanto, há uma corrente que está a surgir, que aponta de nós referendarmos a independência e pensar numa possibilidade de anexar o país, de tornar o país numa região autónoma. E, portanto, já há muitos santonenses, porque cada vez as pessoas perdem a esperança e que estão à busca da esperança e que já começam a defender esta corrente.
Uma pergunta só. Sim, sim. Região autónoma de que país?
Pensa-se automaticamente em Portugal. Automaticamente em Portugal por várias questões. Por questões de língua, por questões culturais, por questões também de geografia. Portanto, se perceber bem, nós saímos da colonização, mas por falta de resposta, por falta da satisfação das necessidades coletivas, o povo, portanto, já pensa nesta possibilidade. Nós hoje temos um país completamente dominado pela indisciplina, pela imoralidade, pela corrupção, e não podemos ter receio de dizer isso, pela impunidade.
Carlos Barros Tini, entretanto, depois desse quadro, onde fica a juventude? A juventude não acredita no futuro, o que faz a juventude? E até que ponto a juventude também é responsável por isso? Porque há também observadores que dizem que a juventude de hoje não é tão engajada como esteve engajada a geração dos seus pais, mas que a juventude agora praticamente tem a papa feita. Isso é uma crítica feita em vários países. No caso de São Tomé, onde está a juventude e que ligação pode ter a juventude com os decisores de São Tomé neste momento?
É claro que grande parte dos jovens, portanto, estão associados à geração da independência e aos mais velhos neste desmoronamento, nesta degradação do país. E quando eu falo da degradação, é uma degradação de valores, uma degradação moral e uma degradação infraestrutural. Sim, tem razão, eu mesmo às vezes questiono. Grande parte dos jovens que estão associados, sobretudo aos partidos políticos, deixaram de ter opinião, deixaram de ser coerentes. E eu pergunto, tanto, eu não vejo esta juventude com vontade também de mudar as coisas. Não posso, obviamente, misturar tudo e todos, mas aquilo que é o grosso modo, grande parte dos jovens estão perdidos. Os jovens hoje estão a imitar de forma talvez mais selvática os defeitos, as coisas erradas da geração mais velha. E é preciso haja um programa, e isso passa, na minha lógica, pela alteração do sistema do ensino, introduzir lá conceitos de moral, de cidadania, do Estado. Olha, só para dizer que há jovens que dizem que o país tem dono, só para ver o nível de pensamento dos jovens. Então, é preciso um trabalho de consciencialização para despertar consciências, para alertar esse estado de coisa. Há uma geração que está a ser perdida e que nós temos a obrigação de recuperá-la. Os jovens que estão associados aos partidos políticos, mas não só, mesmo jovens que não estão associados aos partidos políticos, os tais jovens da sociedade civil, tanto estão a comportar mal. Há uma cultura de safanço em Santo Meio Príncipe. As pessoas querem safar, as pessoas não estão a pensar no interesse coletivo.
Era Carlos Barros Tini, numa conversa que mantive com ele ainda hoje no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. E nesta edição de Agenda Africana, agora falo com Gelson Bahia, jurista, também um observador da realidade santomense, a quem começo por lhe perguntar também que neste mundo em mutação, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, como é que ele classifica onde situa São Tomé e Príncipe?
Desde já agradecer-vos pelo convite e aproveitar para felicitar todo o povo de São Tomé e Príncipe por ocasião das celebrações de mais um aniversário da nossa independência. Bem, eu diria que nós teríamos aqui de analisar vários aspectos, mas dentre eles eu quero aqui destacar a incapacidade que nós, os africanos, ou, sendo mais rigoroso, aqueles que assumiram os destinos dos nossos países, em concreto e particular de São Tomé e Príncipe, a quando da Declaração da Independência Nacional, de conduzir o país no modelo político e de adoção de políticas que, de facto, respondesse aos desafios da própria época e que, ao mesmo tempo, permitisse que, ao longo dos anos, esse mesmo modelo fosse adaptado à realidade histórica do nosso país. E, no caso, em particular, de São Tomé e Príncipe, a verdade é que esta dificuldade de cisão, se quisermos assim chamar, ou modelo pós-colonialismo, ou alicerçada ainda ao modelo que existia antes mesmo de nós conseguirmos atingir a independência, ela tem sido dificultada por causa, em grande medida, de muitas questões que ficaram por resolver entre os principais intervenientes do processo de luta pela independência e problemas esses que se arrastam até os dias atuais, que têm que ver com, eu diria, quase uma luta, em certa medida, às vezes, irracional pelo poder, pela governabilidade e pela condução dos destinos, neste caso, do nosso país.
Neste momento, a juventude começa a dar sinais de alguma revolta, de querer fazer ouvir a sua voz. Essa juventude se revê no espectro político, económico e social atual? Será que acredita no futuro como a geração da independência acreditou na independência, na liberdade, na democracia, quando se lançou à luta pela independência?
Muito sinceramente, face aos últimos acontecimentos e face a tudo aquilo que nós temos vivido nos últimos 20 anos ou mais, eu diria que não. E não porque essa juventude, e da qual eu pessoalmente faço parte, sente-se defraudada, sente-se enganada e sente que foram, diria eu, marginalizadas e aniquiladas todas as expectativas e aspirações legítimas que essa mesma juventude tem e até que os seus próprios ascendentes tiveram a quando da luta pela libertação e, consequentemente, pela independência, na medida em que o que nós vimos assistindo, nós, a juventude, são sucessivos governos que, essencialmente, quando da altura eleitoral ou quando, a quando dos combates pelo ocupar dos lugares cimeiros da condução dos destinos do nosso país, fazem toda uma projeção ou anunciações de promessas que depois, uma vez eleitos ao exercício de cargos de soberania e não só, não se vê na prática o efetivar das promessas, das medidas, dos projetos e dos planos políticos que os sucessivos decisores, governantes ou líderes vêm apresentando ao longo destes anos. E o resultado disso é uma juventude hoje, na terceira década do século XXI, embora ela seja uma juventude diferente de 1975, porque é uma juventude com mais qualificação, com mais informação, com mais acesso à informação, com mais acesso ao mundo através do advento da globalização e da utilização massificada das novas tecnologias de informação e comunicação, essa juventude tem plena consciência de que o mundo mudou e que o acesso a determinados bens, serviços e produtos essenciais que às vezes o próprio Estado tem a incumbência de fornecer à população e em particular à juventude, não tem sido feito ou não tem sido disponibilizada, não porque faltam recursos de todas as naturezas, mas sim porque os nossos representantes políticos e decisores não têm estado à altura da governação que é exigida hoje sem querer aqui alongar muito, atualmente a fuga de imensa juventude qualificada para Portugal e não só, de gentes que poderiam a esta altura do campeonato estar a apostar em São Tomé, a apostar na inovação e a contribuir para o desenvolvimento sustentável do país com as suas formações e com as qualificações que eles tiveram nos quatro cantos do mundo, vêm-se obrigados a sair porque não têm esperança e cada vez têm menos esperança, porque são 48 anos de constantes promessas e todas elas, infelizmente, fracassadas.
Entretanto, uma das críticas que faz essa geração é uma geração também que não tem compromissos. Porque enquanto a geração da independência foi à luta, muitos abandonaram os seus projetos de vida, muitos que já eram formados abandonaram para tentar ser, no caso de São Tomé, na clandestinidade, lutar pela independência. A crítica que se faz à geração atual é que é uma geração que chega e quer ser assessor ou entra na política e quando chega lá faz a mesma coisa. Porquê que não há, sente que também há essa falta de compromisso da geração para, usando uma expressão bem, se quiser, mais popular, dar o cabedal em defesa dos valores que essa mesma geração defende?
Concordo plenamente e subscrevo. De facto, eu diria que é outra face da moeda, porque, infelizmente, essa mesma geração, da qual faço parte, não tem os mesmos valores quando comparado com a geração que lutou efetivamente pela independência, que abdicou de conforto, que abdicou dos seus lares, que muitos tiveram de fugir, entre aspas, dos seus respectivos países e tiveram, de facto, de fazer sacrifícios enormes para nós hoje termos a independência que nós temos. Com mais críticas ou menos críticas, mas isso é um facto. E essa geração, eu diria que é fruto de vários factores, mas, entre eles, o facto de ser uma geração que, em função de várias vicissitudes, e a começar até pelo incutir de valores como do trabalho, da probidade, da integridade e, sobretudo, no prosseguir do bem comum, essa geração, infelizmente, grande parte dela não teve o incutir e a convivência com esses valores, por várias ordens de razões e de natureza. É uma geração que eu diria que quer atingir um estatuto de forma quase meteórica, o que por si só depois levanta outras questões e representa um certo risco. Porquê? Porque essa mesma geração, ou parte dela, e eu sei que não são todos, facilmente é cooptada para projetos políticos e partidários que muitas das vezes não representam projetos políticos que de facto são pensados e estruturados para a coletividade do povo ou de toda a nação. São pensados apenas e só para responder a interesses de grupos. Por isso, essa é uma crítica, de facto, que é bem feita. É uma observação que, de facto, tem de ser levada muito a sério.
Uma última questão para uma resposta muito curta. Duas ou três linhas para a saída desta situação, nessa encruzilhada que São Tomé se encontra.
São Tomé e Príncipe, de facto, encontra-se numa encruzilhada. E nós não podemos atribuir a culpa apenas à conjuntura internacional ou à falta de recursos ou por sermos um país pobre. Eu considero particularmente que é importante que todos aqueles que se predispõem a governar e a serem representantes do povo o façam de forma séria, sem populismo, mas que de facto estejam focados e se entreguem, de facto, à causa pública, à defesa do interesse público, à Constituição da República e às leis da República, mas, essencialmente, muito particularmente, que governem sob a égide da boa governação e que governem para todos, porque só assim será possível nós construirmos e consolidarmos a nossa independência, a nossa democracia, pensando sempre nas próximas gerações e, talvez, nessa medida, poderemos vir a ter um país próspero e que responda, de facto, aos desígnios daqueles que lutaram pela nossa independência.
Análise de Gelson Bahia, aqui na Agenda Africana, em conversa comigo no dia em que São Tomé e Príncipe completa 48 anos de país independente.
Também falei com Carlos Barros Tini, docente, jurista e ativista. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E agora vamos às notícias que marcam esta quarta-feira. Dirigentes da NATO reuniram-se hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no final de uma cimeira na capital da Lituânia e reiteraram seu apoio à eventual adesão de Kiev à organização, mas sem fornecer um calendário, como Zelensky tinha pedido. Na declaração final, os países da NATO disseram que estarão em posição de fazer um convite à Ucrânia para se juntar à aliança quando todos os aliados concordarem e que foram cumpridas as condições exigidas. Enquanto isso, no Quênia, a polícia disparou hoje gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes no bairro pobre de Matar e há notícias de confrontos também na cidade de Mombasa. A oposição prometeu continuar as manifestações contra o aumento do custo de vida. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Bob Bass, Álvaro Lugero Andrade e Léo Sarrilo. Até amanhã. Muito boa noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A visita do secretário de Estado Antony Blinken a Pequim em junho e a visita da secretária do Tesouro Janet Yellen em julho atestam a importância de gerir a relação entre as grandes potências dos Estados Unidos e da República Popular da China. O secretário Blinken afirmou que os Estados Unidos e a República Popular da China têm visões opostas para o futuro. Uma que defende uma ordem mundial livre e próspera baseada em normas e direitos internacionais e uma outra que promove uma ordem iliberal que desvaloriza os direitos humanos, exerce práticas econômicas predatórias e reivindica esferas de influência. Queremos garantir que nessa competição, disse o secretário Blinken, a nossa visão prevaleça. Entretanto, as duas nações devem esforçar-se por uma coexistência pacífica, porque nenhum dos países vai desaparecer. O secretário Blinken reconheceu que a agressão de Pequim a Taiwan constitui uma ameaça à coexistência pacífica ao status quo acordado. Se recuarmos a 2016, vimos Pequim tomar medidas que sugerem que o status quo não é aceitável. Vimos isso em algumas das operações militares em que se envolveu. Vimos isso na coerção econômica exercida contra Taiwan e, por conseguinte, exercida contra os países que têm relações com Taiwan. Secretário Blinken rejeitou a afirmação da República Popular da China de que Taiwan é apenas uma questão de soberania da China. 50% do tráfego comercial, do comércio, passa por esse estreito todos os dias. 50% do tráfego de contentores no mundo, 70% dos semicondutores que utilizamos em tudo, desde os nossos smartphones, as nossas máquinas de lavar roupa e os nossos automóveis são fabricados em Taiwan. Se houver uma crise em resultado de ações tomadas por qualquer uma das partes, é possível que haja uma crise econômica global. Por esse motivo, o secretário Blinken afirmou, país após país, dirige-se a ambos e diz, esperamos que a gestão responsável desta questão seja sustentada. O secretário Blinken enfatizou que a política de uma só China, dos Estados Unidos, não mudou. Ele também disse, nós estamos lá para Taiwan. De acordo com a lei de relações com Taiwan, temos uma política de longa data para garantir que podemos fazer o que for necessário para ajudar Taiwan a defender-se. O secretário Blinken afirmou ser essencial que a competição entre os Estados Unidos e a República Popular da China não se transforme em conflito e que as linhas de comunicação sejam restabelecidas. E penso, declarou, que se vai começar a assistir a um maior envolvimento em ambas as direções. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.